Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. Muito bom final de semana. Estamos chegando aqui para mais um episódio do Cartola Cast. Você sabe, né? Todo pré-rodada tem episódio aqui para debater as opções de mercado, o que vai pontuar, o que não vai pontuar, o que vale levar para essa rodada 4 do Campeonato Brasileiro. E, aliás, uma rodada com jogos bem interessantes, outros nem tanto, jogos polêmicos. Tudo isso para a gente trocar uma ideia aqui e você montar o seu time com qualidade, com consciência, estudadinho, bonitinho, para você arrebentar nas suas ligas. Fechou? Estou aqui em duas grandes companhias, meu parceiro de todas as edições, ou de quase todas as edições, eventualmente eu largo ele na mão aqui, mas ele me completa, Caçocla. Tudo bem, amigo?
Fala, B, fala, Felipe, fala, galera cartoleira. Tudo mais ou menos, né? Recebemos uma notícia triste há pouco. Eu que sou pagodeiro desde criança, quantos shows do Molejo eu já fui, quanta alegria esse cara levou para as pessoas. O mundo artístico, né? Perde. Sim. Anderson Leonardo, cantor do Molejo. Mas bom é ser feliz com o Molejão, né? Então,
continuaremos sendo, né?
Sejamos felizes e também nessa rodada do Cartola. Mas vai a homenagem aí a todos os fãs, amigos, que foi um cara que até me deu muita moral muitas vezes. Eu já cantei com o Anderson Leonardo, apesar mesmo de não saber cantar. ele era tão ousado que permitia essa loucura de me deixar cantar com ele no palco. Então é um cara assim que... todo mundo sabe que o Netinho de Paula é o meu preferido, sim. Alexandre Pires está lá em cima, mas obviamente Anderson Leonardo está no coração de quem ama pagode, de quem se diverte com pagode, né? Que Molejo acho que era o grupo mais animado, né? Vai ser legal se a galera do Molejo continuar levando tudo que o Anderson Leonardo fez. Ele agora esteve doente, né? E os shows continuaram, que seja assim, para a alegria que o Anderson sempre depositou continuar valendo.
Pois é.
Vamos falar de Cartola, né? Que a gente está aqui por isso.
Estava pensando aqui, do mesmo jeito que nessa semana a gente viu o Belo chorar ouvindo Belo, agora o grupo do Sorriso perde o seu sorriso, né? Que era o Anderson Leonardo, mas a gente vai continuar se divertindo muito com o Molejo, com tudo que o Anderson deixou para a gente aproveitar e vai aproveitar por muito tempo ainda. Estamos aqui também na companhia do nosso querido Felipe Fred, nosso produtor de conteúdo aqui do Cartola, o homem dos stories, dos vídeos informativos. Filipão, seja muito bem-vindo. Não sei se você também é um cara muito do pagode, se você for, também meus sentimentos aí pela perda do Anderson Leonardo. Estamos tristinhos, estamos jururu hoje aqui, mas o podcast tem que sair. A gente está aqui na missão de informar o cartoleiro e a cartoleira sobre a rodada 4. Tudo bem, Filipão?
Tudo certo, Bernardo Heller, Cássio Leitão. Forte abraço para vocês, para todo mundo acompanhando a gente também. Eu sou muito fã de pagode também, cara. Não como o Cassius, assim, que é a verdadeira enciclopédia do pagode, né? E o Molejão acaba que não é tão da minha época assim, né? Eu sou mais fã de alguns grupos mais novos, mas o Molejo é um grupo que realmente rompeu a barreira da geração aí, né? E acredito que vai ficar para sempre aí no coração de todo mundo. Um grupo que sempre, como vocês já citaram aí, com músicas muito alto astral, né? De alegria. E hoje realmente um dia muito triste aí pro pagode, pra música brasileira, né? Mas é isso, vamos pra cima, vamos falar da quarta rodada do Brasileirão, muito jogo bacana aí pra gente analisar e dar muita dica aí pra rapaziada.
Ah, moleque, olha só, Caçocla, rodada com todos os jogos válidos, hein? Quarta rodada, tá tudo valendo.
É isso, todos os jogos valendo, de novo temos alguns clássicos, né? Flamengo e Botafogo, São Paulo e Palmeiras, não é uma rodada com tanta facilidade assim, mas vejo alguns bons caminhos, você vai citar os jogos aí, eu vou de cara citar o jogo que abre a rodada, acho que o Vasco é bem favorito contra o Criciúma que ainda não perdeu, né, mas fez dois dos três jogos até aqui, teve um jogo adiado, mas vejo o Vasco uma grande alternativa, daqui a pouco você vai citar os jogos aí.
Pois é, deixa eu citar agora de uma vez, então, rodada 4 começa no sábado às 4 da tarde, com Vasco e Criciúma, na sequência tem Cuiabá e Atlético Mineiro às 6h30 na Arena Pantanal, na Bahia, o Bahia recebe o Grêmio às 9 da noite, isso é o sábado. No domingo, a gente tem às 11 da manhã um clássico no Maracanã, Flamengo e Botafogo, no Mineirão às 4 tem Cruzeiro e Vitória, tem Corinthians e Fluminense se enfrentando na Neoquímica Arena também às 4 da tarde, jogo da TV Globo para a maioria dos estados, né? No domingo às 18h30, Fortaleza e Red Bull Bragantino se enfrentam, uma reedição da final da Sul-Americana, né, de 2 anos atrás. É, domingo, também às 18h30, tem Juventude e Atlético Paranaense, no Alfredo Jaconi. No Beira-Rio tem Internacional e Atlético Goianiense. E na segunda-feira, jogo também válido para o Cartola, o clássico no Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Felipe Fred, o Cássio falou aí desse Vasco e Criciúma. Criciúma que decepcionou muito cartoleiro por aí, jogando na Casa do Galo, na Arena MRV contra o Galo. Será que o Vasco atropela? Será que o Criciúma passa o carro? Ou esse não é um jogo que você dá tanta bola assim?
Muito pelo contrário, acho que é um jogo importantíssimo para a rodada do Cartola, né? Acho que a galera vai pesar a mão, como a gente costuma falar, no Vasco, e eu acho um jogo bem difícil, cara. Não acho um jogo tão simples assim. O Vasco tem favoritismo, é claro, joga em casa com apoio da torcida. A gente sabe que o Vasco é forte em São Januário. É, tem o Verrete aí, que vive grande fase, o David também, que está jogando bem, mas é um time muito instável, né? É, o Criciúma, como o Cássio já falou, também não está tão mal assim. Mas é um jogo difícil. Eu acho que esse jogo e o jogo do Internacional são os dois duelos que vão nortear a média de pontuação da galera, né? São os jogos que eu tô vendo mais gente de olho aí, o Inter Atlético Goianiense, o Vasco e Criciúma. Então, a depender desses resultados, se rolar uma zebra, por exemplo, nos dois jogos, acho que a média vai lá embaixo. Mas se tudo der certo para os cartoleiros, acho que o Vasco é favorito contra o Criciúma. E o Verrete vai guardar dois aí, que ele já é meu capitão já essa rodada. De novo, né? No clássico Fluminense e Vasco, ele era o meu capitão, deu certo também.
Boa. E além desse jogo, Caçocli, desse Internacional e Atlético Goianiense, tem algum jogo que você gosta ou algum jogo que você queira evitar a todo custo?
Não? Então, o que eu quero evitar é esse São Paulo e Palmeiras. Não sei muito o que esperar desse jogo. É bom sempre deixar alguém para segunda-feira, né, para complementar a pontuação, mas eu tô achando que eu não vou ter ninguém, não. Acho que minha pontuação vai fechar no domingo. É, tem um outro jogo, esse Corinthians Fluminense, eu não sei muito o que esperar. O Corinthians não tá bem, né? Tá em crise.
Deve trocar o goleiro.
Tem essa chance também. É, mas é um jogo em casa, né? A gente imagina o Corinthians tentando imprimir um ritmo contra um time que depende muito da posse de bola para ir bem. É, o Fluminense não tem ido tão bem assim fora de casa, mas eu ainda acho o Fluminense um time muito mais inteiro do que o Corinthians, né? Mas esse jogo eu não botei. Na verdade, eu botei o Samuel Xavier, assim, diante da escassez de gols do Corinthians. E um jogo que, se pensasse há 5 anos, há 8 anos, 9 anos, seria favoritaço o Cruzeiro contra o Vitória no Mineirão. Mas o que os dois times mostram atualmente não dá tanto otimismo assim, mas não vejo como absurdo acreditar em uma ou duas peças do Cruzeiro, já que vamos fazer valer o histórico, né? O Cruzeiro é um time gigante que está em dificuldade, mas jogando em casa é sempre muito forte.
É, e um pouco
ano
pressionado.
Ano passado não
aí,
foi, né?
Sim.
Ele não conseguia ganhar muito quando jogava em casa.
E agora sob o comando do Fernando Seabra, né? Que já chegou num clássico, aí já emendou com viagem pela Sul-Americana, enfim.
Você quis saber qual tá jogo era cilada, né?
Qual era a cilada? É. Então, tem algumas ciladas aí, tem clássico. Esse furacão em Bragantino também é um pouco nebuloso para mim, mas a gente vai chegar lá.
Não, Fortaleza e Bragantino, né?
Fortaleza e Bragantino, perdão. Ah, não, então eu falei besteira, porque eu falei que era a final da Sul-Americana, mas a final foi com o Furacão. A
final foi com o Furacão.
É. Você tinha que ter me corrigido.
Os dois foram vice-campeões.
Tinha que ter me corrigido.
Fortaleza e o Bragantino. Foram
só que em momentos diferentes.
Exato.
Eu tava com Furacão e Bragantino na cabeça.
Juventude e Atlético Paranaense.
Exatamente. É, vamos começar a olhar. Aliás, antes da gente começar a olhar a escalação posição por posição, eu tenho a obrigação de perguntar, Caçoca, você foi bem na liga de pontos corridos da nossa, a nossa liga de pontos corridos aqui, eu confesso que eu nem vi, eu tô te perguntando, não tô nem de maldade.
Eu tô em tanta liga.
A nossa aqui, ó, pontos corridos do Cartola Oficial.
Vamos lá, eu vou ver aqui, vou checar.
Estamos todos aqui, a Cami Campos, o troféu já é dela, já entrega pra ela. Mas assim, é bom a gente saber entre a gente aqui, eu não tô nem pensando em concorrência.
Eu perdi de alguém, ó. Não, ganhei de Michel Siqueira, tá ótimo.
Ganhou do Chechel,
73 a 59, fiz 73,86. Eu diria que uma pontuação humilde para a rodada que passou, vi gente indo bem melhor, aquele golzinho do Juventude, me tirou uns 8 pontinhos, porque eu tinha
me técnico. Me tirou também.
Eu tava e tinha um zagueiro 3. Do Botafogo.
Felipe Fred, você tá nessa liga? Acho que tá, né?
Cara, acho que não. Até dei uma olhada
não.
aqui. Que
eu você não foi alguma... convidado?
Eu não fui convidado, não. Eu tô em algumas ligas da redação do GE aí. Para ontem. Mas na da equipe do Cartola me deixaram de fora. O Cássio nem me chamou. Eu acho que é porque ele tá tão acostumado a perder pra mim nos mata-matas antigamente, né? Nós nem era concorrido ainda. Que ele já decidiu eliminar a concorrência dessa vez, mas tá bom.
Então tá. Mas você tá bem nas suas ligas, Felipe Fred?
Tô mais ou menos. As duas primeiras rodadas não foram muito boas, não. Precisei da doação de cartoletas, que pô, foi fantástica. Já usou, é? Já usei logo na terceira rodada. E aí, na última rodada, consegui valorizar um pouco. Fiz 82 pontos, que também não foi nada absurdo, mas já me colocou no bolo ali. Valorizei umas 5 cartoletas, já tô com 115. Já dá para escalar com mais calma os times agora e voltar aos trilhos aí.
Tá bom. Caçocla na próxima rodada. Não,
vai tem um detalhe legal, falando em cartoletas. Cara, a galera que reclama de mercado caro do Cartola, pega aí o mercado e vê, tira os filtros e vê o jogador mais caro no momento. Ener Valencia, 17 cartoletas. Aí o segundo, Alan Patrick, 16 cartoletas. Lucas Moura, 16 cartoletas. Dos jogadores prováveis, o mais caro é o Arias, que está 15,78. Ou seja, está muito barato, está muito tranquilo de escalar, galera.
É engraçado que os três mais caros estão machucados, né?
É.
Nenhum, pena, dos, né? Nenhum dos engraçado mais caros está, né, disponível. É. vamos falar, então, no posição por posição. Vamos começar a olhar para os goleiros dessa rodada. Aliás, deixa eu agradecer a audiência da galera aí, porque quando sai nas redes sociais, escute lá, dá o play e tal, nos acompanhe, sempre tem a galera. Tô escutando aqui, já escutei, montei meu time com vocês, obrigado, gente. Show Spotify, de bola, tamo, né, junto. Tá em todos que os isso. players, eu inclusive sabia, no GE. Mas quando contar. Sai lá no X, no Twitter, a galera geralmente responde lá, tô vindo, tô montando meu time com vocês, show de bola. E tem sempre um que aproveita pra reclamar de alguma coisa também.
Ah, faz parte.
Revisem o scout, faz parte, é do jogo. Mas agradecer a audiência de sempre aí da galera, tamo junto. Vamos lá, Filipão, goleiros pra essa rodada. Você falou aí no Vasco e Criciúma, confiarias em Léo Jardim?
Olha, acho que o Léo Jardim é um cara que ele pode pontuar, fazer uma pontuação muito alta, ou não fazer nada, né? Essa é a questão do Vasco. É um time que a gente não confia tanto assim no quesito SG, mas ao mesmo tempo ele provavelmente vai ser exigido, né? Mesmo o Vasco jogando em casa. Então o goleiro costuma fazer defesas. Nesse sentido, pode ser uma boa aposta, sim. Eu já acho o Rocher, por exemplo, entre os dois jogos que a gente citou com os maiores favoritos, digamos assim, da rodada, eu acho o Rocher uma opção mais segura. É um cara que já tem 8 defesas no campeonato aí. O Inter não sofreu gol em um jogo até agora. E é bem favorito contra o Atlético Goianiense também. E é um time mais sólido que o Vasco, né, defensivamente falando. Então, acho que nesse duelo, ele é o Jardim e o Rocher, eu ficaria com o goleiro do Inter.
Ô, Caçocla, a defesa do Internacional, toda vez que eu escalo, toma um golzinho bobo, tem um expulso. Eu ando um pouco traumatizado com a defesa colorada. Mas o Rocher é uma boa opção, tá barato, né? 6 cartoletas e 5 centavetas. Você tem outros planos para essa rodada?
Cara, então, o goleiro é aquilo que me torna repetitivo, né? Aquela incerteza. Tanto que você perguntou do Léo Jardim pro Felipe, ele falou, a gente não imagina tantas defesas, né? O problema é ele não fazer defesa e tomar um gol. Isso atrapalha muito. Então eu não vou gastar muito em goleiro. Tem o Anderson do Cruzeiro, no momento está 80 centavetas. Então está uma pechincha muito boa. O que você pode fazer? Botar o Gabriel Grando, que acabou de ir para o Cruzeiro, como titular, e o Anderson de reserva. É uma opção, a gente não sabe quem vai jogar no momento, a gente está apurando as informações do Cruzeiro. Então, o Anderson, 80 centavetas, uma coisa linda, e precisa de pouquíssimo para valorizar. Então, se ele jogar, pode ser uma excelente alternativa. Dos goleiros mais caros, essa é a opção que eu mais gosto, é o Everson, do Atlético Mineiro. Contra um Cuiabá que vem em dificuldade, até na Copa Verde perdeu na semifinal. Ainda não fez gol no Brasileirão, né? Tomou 4-0 do Atlético Paranaense e 1-0 do Grêmio. Então, é uma boa possibilidade aí o Everson do Atlético Mineiro. Claro que é muito investimento de cartoleta, né? Então, eu fico com os mais baratinhos lá. Mas só para a galera não ficar sem uma opção mais cara.
E outra, você pode fazer o hack do Anderson também com o próprio goleiro do Cruzeiro, que é o Otávio, que está custando uma
cartola. Aí eu já fico mais com medo. Como o Grando chegou agora, pode ser que ele já chegue assumindo a posição. Então eu fico com medo do Anderson não jogar. E aí ele não jogando, quem vai jogar é o Grando.
É.
Entendeu? É, aí pelo menos eu tenho um goleiro titular lá para disputar seus pontos.
É uma
ó,
forma
e, de... E o Grando, ó, você tira o filtro dos prováveis, que no momento está com o Anderson, o Grando está 4 cartoletas, então
baratinho.
Não é um investimento tão alto assim.
Não, está super dentro ali. E, aliás, você falou agora há pouco que os goleiros estão baratos. Tem o Cartola, de uma maneira geral, está barato. Tem muito goleiro titular aí por 3, 4, 5 cartoletas. O próprio Rocher, que o Felipe Fred citou, está 6 cartoletas. Enfim, o cartoleiro não está gastando muito para escalar bons goleiros, né? Eu ia até falar, ô Felipe, que a gente tem nessa rodada aí um clássico que promete muito scout, que é o Flamengo e Botafogo. Eu, particularmente, acho que não vai ter tanto gol assim nesse jogo. Mas acho que vai ter muita finalização. Então eu acho que Gatito e Rossi vão trabalhar. Se eles vão defender mais do que sofrer gols, é outra parada. Eu acho que sim. Eu acho que os dois vão sair num saldo positivo, porque são dois times... Com vocação ofensiva, o Botafogo voltou a jogar muita bola, o Flamengo, a gente não sabe que Flamengo vai jogar ainda, mas é um time que tem agredido, que tem criado chances e tem criado muito mais do que convertido, né? Então acho que fatalmente os dois goleiros vão trabalhar. Você gosta dessa estratégia, assim, de botar um goleiro que vai trabalhar e não ligar muito para saldo, não?
Olha, normalmente não. Normalmente eu olho mais para a questão do SG, porque com 5 pontos ali com o goleiro você já tá muito bem, né, cara? Ele fazendo 5, aí faz uma defesa, 6 pontos já tá ótimo. Mas pensando no clássico, normalmente eu fujo dos clássicos, assim, igual o Caçocla citou aqui, o São Paulo e Palmeiras, né? É um clássico que eu fugiria. No caso do Flamengo e Botafogo, acho que vale ficar ligado na escalação provável do Flamengo até o fim do fechamento. E o Flamengo estando 100%, né, porque o Flamengo do Tite parece que nunca está jogando os 11 titulares, digamos assim, está sempre poupando uma peça ou outra.
Já não vai ter o Cebolinha, né,
que tá já machucado. Não vai ter o Cebolinha, provavelmente o Bruno Henrique jogando aí na ponta esquerda. Mas o Flamengo estando 100%, acho que existe um leve favoritismo e por mais que tenha perdido agora na altitude, no meio de semana, né, não, a gente não pode deixar de lado a solidez defensiva desse time, né. Agora, contra o Bolívar, foi a primeira vez, se não me engano, que tomou 2 gols em um jogo esse ano, né, Caçocla? Então, é um time defensivamente...
Bem adversa, né?
Bem adversa, com um time bem mexido, né? Então, defensivamente, esse Flamengo é muito forte. O Botafogo não vai ter o Tiquinho Soares, né, que saiu lesionado, jogando ontem pelo Libertadores. A gente vai ver se vai jogar o Eduardo, provavelmente, por ali. Mas é um desfalque importantíssimo para o Botafogo. Então, eu acho que vale ficar de olho no sistema defensivo como um todo do Flamengo. Acho que é uma opção bem forte para a rodada.
Aliás, antes da gente mudar o filtro aqui para os laterais, só guardar essa nota mental, porque se jogar o Eduardo no lugar do Tiquinho, Caçocla pode até me confirmar isso, o Eduardo está no Cartola como meia, mas ele vai atuar como um 9. Então, quem quiser escalar o Eduardo como meia, vai ser quase que um quarto atacante aí, né?
Verdade, vira uma excelente opção, se de fato for ele a opção, né? Botafogo não falta opção para o ataque, né? Mas para centroavante, o Janderson acabou indo para o Vitória, né? O Matheus Nascimento machucou e o Tiquinho machucado também. Então fica essa lacuna. De repente ele pode deslocar o Júnior Santos para a posição de centroavante. É um jogador de mais estatura. Mas, de fato, o Eduardo, que substituiu o Tiquinho contra o Universitário, e fez 2 gols. Então... é um cara que sabe fazer gols, chega muito para finalizar. E se de fato ele jogar de 9, vai ser uma excelente opção para os cartoleiros.
Vamos começar a falar dos laterais, já que a gente já falou dos goleiros. Tem um nome que me chama a atenção aqui, Felipe, que já está com uma média boa esse ano. E para valorizar ele não precisa tanto assim, que é o Renê do Internacional.
O René é um cara que, às vezes, a gente fala até que ele é melhor de cartola do que em campo em si, né? Às vezes ele não faz uma grande atuação assim, mas no cartola ele sempre pontuou muito bem. É um jogador que participa com desarmes, tá num time também que costuma ser um time bom para SG. Então é uma boa opção, sim. Tanto o René quanto o Bustos, né, cara? Outro lateral do Internacional. Eu gosto até mais nessa rodada da opção do Bustos, pela questão ofensiva. O Atlético Goianiense cedeu muito pontos para os laterais direitos dos adversários nas primeiras rodadas, então acho que o Bustos ofensivamente ali para quem sabe dar uma assistência ou até marcar um gol Acho que ele tem mais potencial que o René e tá mais barato também, né? 7 cartoletas só. Essa dupla do Inter é muito boa para rodada.
E aí, Caçocla, o jogo que você destacou agora há pouco, Vasco e Criciúma, tem, por exemplo, a oferta do Lucas Piton, né? Que é um cara de bola parada, de assistência. Pode ser uma boa opção também.
Não, excelente opção e vale o cartoleiro ficar ligado nos clubes que tem o calendário mais tranquilo. Então o Vasco não tem o menor motivo para poupar alguém. Não. E é uma escalação que vai sair, né? Essa de Vasco e Criciúma. Então, na dúvida, por exemplo, tem Copa do Brasil no meio da semana. Alguns times estão numa maratona pesada. O Vasco tem Copa do Brasil no meio da semana, mas não tem como deixar de usar a força máxima, já que descansou no meio da semana. Então, o Lucas Piton, uma excelente opção, o próprio Paulo Henrique. Eu destacaria o Guilherme Arana, né, que vem jogando muito, acho até que está começando a cavar o lugar dele para a Copa América, né? Ele que perdeu muito tempo por causa da lesão grave e vem jogando muita bola. Eu gosto muito da opção do Arana, mas sempre fique atento aí ao noticiário, porque o Atlético deu alguns sinais de que pode mexer. O Juninho Capixaba é aquele cara que é macete no Cartola, né? Vai sempre muito bem.
E aí a lei do ex também, né?
Conhece bem o Castelão. E acho que um lateral do Cruzeiro vale a pena pensar. Eu já falei de Samuel Xavier do Fluminense lá atrás. Marlon ou William, um dos dois pelo menos, vale muito a pena. Ofensivamente eu gosto muito mais do William, né? Mas o Marlon é aquele macetado também de desarmes. Então pode ser um diferencial aí.
Pode bater de frente com o Oswaldo, né? Pode ser que o Oswaldo jogue ali para cima dele, né? O Oswaldo pela ponta direita e o Marlon como lateral esquerdo. Vamos ver como é que vai ser esse duelo. Isso se confirmar o Oswaldo, né? E o Marlon ainda não deslanchou essa temporada como ele foi na temporada passada, mas calma, estamos só chegando na quarta rodada de 38. Ainda dá tempo, Marlon, eu acredito em você.
Eu tô quase botando o Mike, cara, pra ter alguém de segunda-feira, mas vou ver se eu...
Pois é, eu ia até citar o Piquerez aqui, né? É um clássico, é um jogo muito difícil, mas se não me engano, no ano passado ele estourou numa rodada justamente contra o São Paulo, né?
Sim, só que foi em casa, né? Foi a maior pontuação do ano passado, 30.10. Só que no Morumbis, né, chocolate...
No Morumbis a história é outra, né?
Não tem chocolate assim pro adversário, é só pro...
Caiu no Morumbis?
É. Seja, não tem ainda. Seja feliz.
Falar em laterais ofensivos, para quem quiser também no Clássico Carioca, né? Ayrton Lucas de um lado, Matheus Ponte de outro. O Hugo do Botafogo é um jogador que fez ótimas pontuações na última temporada, mas é isso que a gente tá falando, né? É um jogo que não dá muito para saber o que vai rolar, e saldo de gol é muito difícil de pensar. Enfim, vamos ver o que vai sair desse clássico. Acho que a gente vai falar mais desse clássico do meio para frente, né? Sem esse compromisso de saldo de gols. Agora, fechar esse miolo de zaga, cara. Felipe, será que vale a pena, de repente, um Gustavo Gomes, um Murilo aí nesse clássico paulista?
Olha, acho até que pensando em cartoletas não é uma estratégia que faz muito sentido, né? São dois jogadores que estão caros, estão entre os três mais caros aí, só com o Maurício Lemos do Galo entre eles. Por tudo que a gente já falou aí desse clássico, acho que não vale o investimento nessa rodada ainda, mas são dois jogadores para a gente ficar de olho durante a temporada, né? Esse ano, tanto quanto ano passado também, a gente tem sempre aquela dificuldade de achar os zagueiros que pontuam sem SG, assim, né? São poucos. Esse ano a gente está tendo aí o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, que começou voando o Cartola. O Maurício Lemos, no ano passado, era esse cara, né? Que desarmava bastante, mas nessa temporada ele só tem 3 desarmes ainda, então não engrenou ainda no Cartola, digamos. O Arboleda, do São Paulo, é um também que costuma aparecer bem, mas está bem difícil. E aí, dito isso, a gente costuma olhar mais para o SG, né? Então, acho que Vitão e Mercado do Inter são opções válidas aí, pelo menos um deles na zaga. Acho que muita gente vai estar dobrando o sistema defensivo do Inter, né? Nessa rodada. Acho que é mais nesse sentido mesmo, olhar para o SG, porque pontuar com o zagueiro está bem difícil. Só uma nota aí para o Luan Cândido, né, cara? O cara que está como zagueiro no Cartola essa rodada. Acho que nessa temporada, eu acho que nessa rodada nem é uma grande opção assim, porque tem um jogo muito difícil. Mas é um cara que aparece muito bem no jogo aéreo e bate pênalti também, volta e meia no Bragantino, né? Então, é um desses caras para a gente ficar de olho.
Agora, Caçocla, no Clássico Carioca, que a gente falava agora há pouco, tem dois nomes que já têm história um contra o outro, né? O Léo Pereira fez 2 gols contra o Botafogo no ano passado. O Botafogo até venceu o jogo.
E um esse ano no Carioca.
E um esse ano, no último minuto, né? No Carioca. E do lado do Botafogo, o Lucas Rauter, na época de Goiás, já fez gol no Flamengo. Então... histórico tem, vamos ver se vai repetir, né?
É, são boas opções, acho que principalmente o Léo Pereira, né? Um cara que tem sido muito ativo ofensivamente. E na prática, o jogo é com o mando do Flamengo, né? Já que o lugar destinado à torcida do Botafogo é de apenas 10%. O Flamengo chega mais inteiro para esse jogo, já que poupou a maioria de seus titulares, né? Então, vejo um pouco com mais de otimismo o nome do Léo Pereira. Mas o Flamengo tem tomado gols de bola aérea, né? Nas últimas rodadas. Foi um time que passou praticamente o Carioca inteiro sem tomar gol, mas tomou gol pelo alto do Atlético Goianiense,
do São Paulo
e do Bolívar. Então, tem tomado alguns gols pelo alto aí. Alguns jogos sem o Léo Pereira, né? É verdade, contra o Bolívar, por exemplo. Mas vale ficar de olho. É claro que num universo de poucos gols sofridos, né? Mas a maioria dos que tem acontecido vem sendo pelo alto.
E por falar em jogada aérea, o Internacional tem dois zagueiros que sabem bem lidar com esse tipo de situação, né? O Mercado e o Vitão são jogadores altos e com bom cabeceio. Podem brilhar atrás e podem brilhar no ataque também.
É isso, o Felipe já citou, né, a dupla do Inter. Eu tô com o Vitão no meu time, confiando aí que o Inter não vá decepcionar os cartoleiros, mas eu repito, se tem decepção para cartoleiro, vem sempre do Inter e do Botafogo. São dois times que já atrapalharam muito minha vida de cartoleiro. Mas vou dar mais esse voto de confiança ao Inter. Acho que o Kaique Rocha, que o Felipe também citou, é uma excelente opção, vem com 7 desarmes já. E o Juventude tem um porém aí. O Juventude começou muito bem, né, com o empate fora, a vitória contra o Corinthians. Só que agora não terá o Jean Carlos, que é o cara que meio que vem sobressaindo aí no Juventude, né? O Gilberto também está machucado. Então perde um pouco de força. O Atlético Paranaense só tem que melhorar sua postura fora de casa, né? Normalmente o Atlético Paranaense é muito forte em casa e não consegue repetir fora de casa. Tem uma opção mais barata, que é o Gamarra. O Thiago Heleno está machucado. O Gamarra está 5 cartoletas, precisa de pouco para valorizar. Pode ser uma opção diferente aí.
Maravilha.
Não é aquele Gamarra.
Não, né?
Certamente não faria faltas, não perderia ponto com faltas. Mas só de sobrenome o cara está garantido.
Seria excelente de cartola o Gamarra, hein?
Rapaz.
Esse arrebentaria se o Cartola tivesse sido criado alguns anos antes, né? Mas já que não temos Gamarra, vamos com as opções que estão disponíveis aqui no mercado. Agora a gente olha para o mercado de meias, e aí é leve, né? Sem compromisso, é bom de escalar. Eu adoro escalar o meio campo, Felipe Fred. É muita opção para pouca vaga. É difícil de preencher 3, com certeza.
E essa rodada está muito boa para o meio novamente, né? A gente tem alguns nomes novos surgindo aí nessa temporada de Cartola, alguns meias muito bons, até do Juventude que o Caçocla citou aí, o Jadson tá voando, no Vitória a gente tem o Mateuzinho também que estourou na última rodada, e tem muita gente boa que ainda não deu aquela estourada, né, e um deles que eu vou citar aqui, que eu acho que para essa rodada é muito forte, é o Arrasca, do Flamengo. A gente sabe que é um jogador, que a gente fala, jogador de jogo grande, né, gosta de decidir jogos importantes, descansou, né, não viajou para Bolívia para enfrentar o Bolívar. Então, teoricamente, pelo menos, né? Porque o Flamengo tá a impressão que tá sempre todo mundo muito cansado. Mas, teoricamente, o Arrascaeta vai estar descansado para jogar contra o Botafogo. E ainda não disse a que veio no Cartola, né? Esse ano. A gente tem a dupla dele ali, o De La Cruz, que já fez muito mais no Cartola nesse início de temporada, mas a gente sabe do poder de decisão do Arrascaeta. Acho que é um baita nome para essa rodada. Outro que não estourou também é o Veiga, né, cara? Veiga, queridinho dos cartoleiros.
Ainda não deu nenhum chute a gol contra o Flamengo.
É verdade, nenhum chute a gol, ainda não fez gol, não deu assistência. Enfim, nessa rodada tem um clássico mais difícil por ser fora de casa também. A gente sabe que fica mais complicado de escalar, até pelo preço, mas bom ficar de olho nesses nomes aí, que a gente sabe que são nomes de cartola, mas ainda não apareceram nessa temporada. Acho que a Arrasca para essa rodada é um nome muito forte.
Pois é, Caçocla, mas o bom também, quando esses caras desse grau aí começam meio devagar o cartola, é bom pra gente comprar na planta. Porque a qualquer momento esse cara vai estourar, o preço dele vai lá em cima e você vai valorizar com isso. Aproveitar enquanto o Arrasca tá custando 13 cartoletas. Daqui a pouco ele estoura aí 18, 19, aí o cartoleiro começa, podia ter pego antes.
É uma pechincha de fato, mas acho que a valorização, como ela deu uma modificada, dificilmente o Arrasca vai atingir altos níveis de preço. Vamos ver no decorrer da temporada, a gente espera mais dele, né? Como cartoleiros, mas de fato é uma expectativa grande em cima dele, que foi poupado no meio da semana. Pensando em outros nomes aqui, ontem à noite, o jogo começou 11 horas da noite, horário de Brasília, tava o Maurício jogando. Eu falei, cara, Maurício, você tá no meu time do Cartola, vai descansar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Mas eu vejo como uma boa opção, mas fico com esse receio aí. Essa maratona sempre complica, né? Os técnicos muitas vezes dosam, às vezes tiram seus principais titulares. Um jogo em casa contra o Atlético Goianiense, pode ser que o Inter não precise da força máxima, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, mas por enquanto o Maurício está aqui no meu time. Matheus Pereira, do Cruzeiro, acho uma ótima opção também, mesmo com todos os predicados pouco amigáveis ao Cruzeiro, é um cara que faz a diferença nesse time, chuta de fora da área, é bom garçom. Então acho que o Cruzeiro, o mínimo que se espera dele é que vá para cima do Vitória para tentar os 3 pontos. E o Scarpa é aquele cara, né, que falando em macete, a gente já pensa em Gustavo Scarpa, foi o craque do Brasileirão 2022, agora está se reencontrando no Galo, jogando muita bola, e está pouco marcado, né, ele está sempre no cantinho direito lá, recebe a bola como quer, e se não for vigiado, ele dá no gol, que ele chutava o Scarpa.
Agora, pensando nos mais baratinhos, Filipão, alguns nomes aqui que o cartoleiro pode pensar com carinho. Você quer ver, por exemplo, o Nenê jogando em casa, jogando em Caxias, né? Contra esse Atlético Paranaense. Pode ser um cara ali para bola parada, para cobrança de pênalti, uma cobrança de falta bem feita. Deixa eu ver aqui, eu tô subindo aqui dos mais baratos, tá? O Shailon, eu não sei se vai brilhar tanto contra o Internacional, mas alguns nomes aparecem aqui. O Zé Welison, pelo Fortaleza, é um cara que marca, que desarma, que chuta a gol, gosta muito de chutar a gol. Otávio, pelo Galo. Eric, do Atlético Paranaense, né, para fazer esse confronto com o Nenê. Jean Lucas, do Bahia. E o nome da a lei do ex dessa rodada, talvez seja o Tassiano, né, que era o queridinho do Renato enquanto estava no Grêmio. Foi para o Bahia e agora volta para a Arena para enfrentá-lo.
E o Tassiano é um nome, assim como o Eduardo a gente citou no início do programa, que está jogando como basicamente como um falso 9 também nesse Bahia, né? Ele, ano passado, já era o cara do Cartola, tem o apelido lá de Tacitanos pela torcida do Bahia, e agora jogando de centroavante. O Rogério já disse que é um cara que joga em todas as posições mesmo, um jogador de confiança dele, então pode ser mais um para fazer o hack aí, dependendo, você vai com 5 atacantes essa rodada, se você escalar o Tassiano do Bahia e Eduardo do Botafogo. E eu acho que vale citar também, cara, eu tô com aquela impressão de que uma hora o Corinthians vai fazer gol. Não é possível que o Corinthians vai passar 4 rodadas do Brasileirão sem fazer um golzinho sequer, sendo que no meio de semana jogou contra o Argentino Júnior também e não marcou, né? Perdeu de 1-0. Então, assim, uma hora esse gol do Corinthians vai sair, e eu acho que vai sair...
Tem jogo uma hora, né? Os jogos são às 11, às 4, às 6 e meia.
Muito tempo sem fazer uma piada hoje, hein, Cássio?
Que eu tô tristinho.
Tá jogando. É verdade. Mas eu acho que tem potencial desse gol sair dos pés do Garro, cara. É um cara que joga bem nesse meio do Corinthians, acho até que destoa um pouco tecnicamente. Então, o Rodrigo Garro é um cara que tá barato também. É uma aposta, sem dúvida nenhuma, né? Esse jogo é um jogo bem difícil. Mas o Garro acho que é um cara que pode ir bem nessa rodada também. E só citar, cara, você citou o Shailon aí. Eu acho bom a galera ficar de olho, porque esse time do Atlético Goianiense não é tão ruim, digamos, igual a tabela diz, né? É um time que pegou o Flamengo na primeira rodada, o campo muito ruim, mas foi melhor que o Flamengo boa parte do jogo, se não o jogo inteiro. E só não saiu
vencendo... perdeu o pênalti, né?
Exatamente.
Poderia ter vencido por 2-1.
Com um a menos, né?
Com um a menos.
Exatamente. Só não saiu vencendo por conta do pênalti perdido pelo Shailon, mas assim, jogou melhor. Depois pegou o Botafogo, perdeu de 1-0, jogo difícil. E contra o São Paulo foi um jogo muito atípico também, né? Perdeu o Luiz Felipe...
2 expulsos.
Rapidamente, depois perdeu o Gabriel Barros, jogou com 2 a menos, a bola nem chegou no ataque direito, mas é um time que vinha antes de 15 vitórias seguidas, joga direitinho, dá para ver que é um time que sabe trocar muito bem passes, então o Atlético Goianiense não é esse cachorro morto, não, então cuidado aí a galera que vai colocar 5, 6 nomes do Internacional, que eu não acho absurdo acontecer uma zebra nessa rodada.
Outros dois nomes aqui, Caçocla, um deles a gente até falou, né? O Eduardo, por enquanto, está confirmado pelo Botafogo. Então, se ele realmente fizer a função de 9, você vai escalar um meia que vai jogar de atacante, vai ser quase que um quarto atacante. No... Vai ser quase não, vai ser um quarto atacante na sua escalação, um atacante disfarçado de meia. E o Pochettino do Fortaleza, que não fez gol contra o Boca, mas deu 3 assistências, cara. Essa vitória fantástica, histórica do Fortaleza em cima do Boca Juniors, 4-2. Pochettino deu 3 assistências.
É uma baita opção. É um cara que municia muito bem os atacantes, né? E é pouco visado, assim, pelos cartoleiros. Então, pode ser uma opção interessante. Muitas vezes é o cara das bolas paradas também, então isso faz muita diferença. E tem o Iago Pikachu, né? Que é meia no Cartola, fez 2 gols contra o Boca Juniors. É um cara que está sempre ali para finalizar, aparece ali pela direita e finaliza muito bem cruzado. É outra opção interessante. E o Bragantino deve ter o Lincoln, que é o cara que foi revelado no Grêmio, jogava no Fenerbahçe. Esse cara eu acho que ainda vai dar o que falar. Ainda é cedo para dizer que ele vai ser um jogador de cartola, né? Mas vale ficar de olho aí no futebol do Lincoln, do Bragantino.
Agora, a gente falou dos meias do Flamengo, Caçocla. Se você só tivesse dinheiro, Arrascaeta ou De La Cruz, se você só tivesse cartoleta para um deles, agora.
Cara, eu sou um cartoleiro fiel, não tenho jardineiro fiel. Sim. Eu sou o cartoleiro fiel, eu vou mais por tudo que o cara já me deu de ponto. Ainda acho o Arrascaeta mais confiável. Você pegar o jogo que o De La Cruz mais pontuou, foi um jogo que ele fez a função do Arrascaeta, né?
Sim.
Contra o São Paulo, um jogo que o Arrascaeta não atuou. Mas me parece que também vai ser jogador de cartola, o De La Cruz, por essa pequena amostragem, né, até agora. Mas Arrasca, pô, se eu não falo Arrasca, a Cami me liga aqui na hora.
E o De La Cruz jogou contra o Bolívar, né? Jogou, fez até função de atacante em algum momento, depois função de volante de novo, se desgastou bastante, então vale até ficar de olho. Eu não duvido que o Tite, por exemplo, poupe o De La Cruz. Ou eu então jogue só 45 minutos, 40 minutos.
Acho que começar jogando vai. Ele não vai arriscar ser vaiado já na
escalação.
No anúncio dos nomes, porque o Tite está pressionado com essa questão. Ele poupou o Arrascaeta contra o São Paulo, poupou o Pedro e o De La Cruz. Pedro e De La Cruz, né, contra o Palmeiras. E agora poupou 8 jogadores, né? Então acho que ele vai com a força máxima aí para começar jogando. Talvez o Fabrício Bruno, né? Que é um cara que vem jogando todos os jogos. Acho que fica entre ele e o Léo Ortiz. A gente vai apurar direitinho com os nossos setoristas.
Pois é, e agora para o ataque, a gente tem muita opção também. Mas assim, muita mesmo, né? O cartoleiro tem um vasto leque aí de opções. Agora, Felipe, tem um cara que ainda não... Parece que não começou o ano para ele ainda. E nessa rodada, eu sei que eu vou deixar ele de fora, ele vai fazer o gol dele. Mas eu vou deixar ele de fora porque a minha consciência não vai me deixar escalá-lo. Que é o Germán Cano, cara. O que tá acontecendo? A bola não chega mais. Quando chega, ele também ainda não... Ele não pegou o ritmo do ano ainda. Estamos em abril, né? E o Germán Cano parece que não estreou ainda, né?
O ano, tem que avisar para ele que no Brasil o ano começa depois do carnaval, né? O carnaval já passou.
Já passou.
E ele ainda não começou a ser aquela máquina de gols que a gente está acostumado a ver, né? Um cara que faz ali sempre os seus 40 gols no ano, para mais. Tá devendo, sem dúvida nenhuma. Eu tô sentindo muita falta de confiança nele, cara. Tem algumas bolas que ele recebe, assim, que normalmente ele pega e chuta, né? Até um cara que irrita, às vezes, a torcida por conta disso, porque chuta de qualquer jeito, de qualquer lugar. E ele tem recebido algumas bolas que normalmente ele finalizaria, tá tocando para trás, enfim. Acho que tá com falta de confiança mesmo o Cano. E acho que para essa rodada é bem difícil escalá-lo, assim. Acho que tem outras opções melhores, mais confiáveis. Ele joga fora de casa contra o Corinthians, um jogo bem difícil. Então acho que o Cano nessa rodada vai ser muito pouco escalado. E gosto de citar o nome do Borré, né, cara? O Borré tem sido discussão em todos os grupos de cartola que eu tô desde segunda-feira. Será que o Borré vai fazer gol finalmente? Não vai pelo Inter? É um cara que finaliza muito, né? São 13 finalizações já, mas ainda não guardou. No último jogo ele perdeu um gol sem goleiro praticamente, né?
Começou mal,
né? Pois é, e vai ser muito visado essa rodada. Inter e Atlético Goianiense, a referência do ataque do Colorado, É, com certeza é um cara que vai ser muito escalado essa rodada.
Borré. E o que incomoda, Caçoca, é que a gente sabe que ele é bola. A gente sabe que ele guarda, ele é artilheiro.
Fez gol agora na Sula, já tirou a zica.
Tirou a zica?
Foi de pênalti, mas fez gol contra... Deu fim no jejum dele. O gol foi contra o Delfim.
Deu fim.
Então, deu fim.
Aliás, parabéns para as mídias sociais do Delfim, que escolheram a música que eles botaram para promover o jogo.
De Vinícius Moraes, né?
É. Será que o Cássio pode cantar essa ou não?
Acho que não. Nem sei decorar. Eu tô com audição infantil, ouço muita música de criança hoje em dia. Brincadeira de criança.
Essa é uma belíssima canção, mais uma homenagem ao Anderson Leonardo. Agora, do lado do Borré, quem joga é um cara que tá em ótima fase, Caçocla, que é o Wesley, né? Começou muito bem no Internacional, tem feito gols importantes.
Também fez gol ontem contra o Delfim, o Inter ganhou de 2-1. Fez gol da vitória contra o Palmeiras, né? Se vingando, Saiu de lá escorraçado. Então foi a lei do ex.
Ele não fez um no Grenal também?
Ele fez na estreia contra o Bahia.
Ah,
não
isso.
Não sei se ele fez.
Foi isso.
Pode ter feito certo. No Grenal também. Agora eu não lembro. Foi um 3-2, né? Emocionante. É verdade. O Alário fez gol. Talvez ele tenha feito gol também.
Agora eu vou consultar, que eu fiquei na dúvida também.
É. Mas eu tô mais pro Borré mesmo. O Wesley tem dado trabalho. Muitas vezes o Wesley mitou no Cartola. Mas eu tô mais confiante no Borré. É um cara que acho que vai fazer muita diferença aí para os cartoleiros. E é um jogo que a gente conta com um Inter bem ofensivo, né? Buscando os 3 pontos. Inter começou com 2 vitórias, perdeu agora fora de casa. E vai tentar chegar a 9 pontos aí em 4 rodadas, que é um ótimo início.
Perdão, tá? Ele não fez gol no Grenal. Foi o Alário, foi o Alan Patrick e foi o Maurício. Foram os 3 gols naquele 3-2. Ô, Felipe Fred, você falou aqui no início do podcast que você confiava muito e botou o Verrete de capitão.
Também é o meu.
Será que... Esse é um cara que não perdeu o ritmo do ano passado, né? Fazendo ou não fazendo gol, a bola chega e ele chuta, amigo. Ele vai pontuando no atacado, né?
Pois é, meu único problema de colocar ele como capitão é que eu coloquei na última rodada e deu certo, né? Seria muita sorte acertar 2 rodadas seguidas.
Não, mas... isso é mérito seu de uma boa...
É estudo, é verdade. Estudo. Mas o Verrete é um cara que, além dos gols, né, cara, ele é o homem gol do Vasco, ele faz muita média básica no Cartola, né? Finaliza bastante, tem a impressão que ele ganha toda a bola aérea que vai pra área do Vasco, é impressionante. Às vezes tem um cruzamento que
contra
não sai
todo
tão
mundo,
bom, né? Assim, contra qualquer um. O cruzamento às vezes não sai tão bom assim, mas ele de alguma forma consegue consertar e finalizar. Então ele já tem 10 finalizações no campeonato. Nas últimas 2 rodadas ele foi muito bem, né? Na última ele fez 11,3 e na penúltima 15 pontos. Então mostra como a média básica dele é importante além dos gols que o Verrete faz. É uma unanimidade para mim nessa rodada o Verrete. E aí como capitão ou não vai da escolha de cada um, mas acho que boa parte da galera aí vai ter o Verrete. E você tá aqui o companheiro dele, cara, o David do Vasco, é um cara que tá bem, não só em campo, mas no Cartola também. Tem uma média de 6,8, já tem um gol e uma assistência. É um nome que pouca gente, acredito, vai escalar. É usado também, né, você dobrar ali o ataque do Vasco, por exemplo. Mas é um cara que pode ser um diferencial nessa rodada. Vejo quase ninguém de olho nele e tem pontuado bem no Cartola o David, além de jogar bola também. Acho que tecnicamente falando, é um dos principais jogadores desse ataque do Vasco.
Lembrando que a escalação de Vasco e Criciúma, né, as escalações de Vasco e Criciúma vão sair antes do mercado fechar, né? Então isso pode fazer uma diferença danada aí para os cartoleiros.
Algum outro atacante, Caçoca? Acho que...
Cara, Hulk ou Paulinho, assim, é a minha dúvida, né? Eu tenho medo do Milito poupar muita gente. Acho que o Galo já joga na terça-feira pela Copa do Brasil contra o Sport. Não pegou um confronto baba, pegou um confronto difícil, né? Eu lembro que uma vez o Sport fez 6-0 no Mineirão em 2000, com 5 gols de Leonardo, aquele atacante que chegou no Vasco com o Juninho Pernambucano. Já até falecido o Leonardo. Mas o Sport não costuma se dar bem quando visita o Atlético, mas teve 6-0 aí histórico em 2000. Mas voltando aqui para o Cartola, né, o Atlético Mineiro é favoritaço diante do Cuiabá, independentemente de quem jogar. Então, se for possível, de repente bota o Hulk de titular ou o Paulinho no banco. Pode ser um bom arranjo aí.
O queria deixar um último nome aqui que a gente não falou, mas que também vive uma fase muito bacana, que é o Lucero, né, do Fortaleza, jogando em casa contra o Bragantino. E o Bragantino, ele em casa ele tem um desempenho e fora muitas vezes ele não repete, né? Então, de repente, no Castelão, a torcida do Fortaleza comparecendo animada pelo 4-2 em cima do Boca, de repente o Lucero vai brilhar, a gente não sabe, né? Vamos ver, eu acho uma opção diferente.
Um centroavante de alto nível, cara, faz muitos gols bonitos. É, já tem 33 anos, né?
Não tem medo de chutar?
Finalizador.
O gol que ele fez agora contra o Boca de cabeça. O cara bate uma falta
de curva
ali pra entrada da área, quase que da meia-lua. Ele testa, assim, numa qualidade, cara, consciente, tirando do goleiro. Gol bonito demais. Eu acho que vale a pena considerar o Lucero aí pra escalação. E eu tô pensando aqui pra mim. Tô montando meu time aqui. Vou botar ele por enquanto e até amanhã eu penso se ele fica ou se ele sai. Mas acho que, de toda forma, é uma ótima opção. Faltou escalar o técnico, né? Faltou a gente escolher o técnico da rodada. Felipe, Fred, você já escolheu o seu técnico?
Olha, por enquanto eu tô de Eduardo Cudê, do Internacional. Custa 9,58 cartoletas. Acho que por tudo que a gente falou aqui, o Inter é um time forte para essa rodada. Então acho que o Cudê é um bom nome. E está o Ramon Dias também, né, do Vasco. Um jogo que a gente sabe que o Vasco é um time inconstante, né? Mas não seria absurdo o Vasco ganhar, por exemplo, de 2-0 ou um 3-0 para cima do Criciúma e criar muito scout ofensivo, né? Então o Ramon Dias pode ser também um nome muito interessante para essa rodada. Acho que são os dois principais nomes aí para a galera escalar, os dois nomes mais óbvios, digamos.
Ô, Caçocla, o Fernando Seabra do Cruzeiro, que aqui no Cartola tá a cara do Fábio Assunção, ator, será que é uma boa opção?
Em qual modo?
Não, da Fábio Assunção das antigas. Antes do cabelo branco e tal, Fábio Assunção 1.0, versão 1.0.
Te compliquei nessa, né? Mas...
Não. Saímos bem.
Foi bem. Então, o Cruzeiro, como eu disse, tem a responsabilidade, né, de ir para cima e vencer. Não é nada absurdo pensar numa vitória do Cruzeiro, mas esses dois nomes que o Felipe citou são os mais seguros, de fato. O Ramon Dias nem está tão caro assim, então... É o meu treinador, seria a minha aposta. O Milito eu acho que é uma grande opção, independentemente de quem ele vai botar em campo. O Atlético Mineiro tem outra cara desde que ele chegou, é um time muito mais vibrante, muito mais dono dos jogos. Então, quem tem um pouquinho mais de grana, de repente dá para acreditar no Gabriel Milito.
Irmão do Diego Milito, né? Ex-atacante da...
Da Inter, sou muito grato a Diego Milito, eu sou fã da Inter. Né? Fez todos os gols da Tríplice Coroa de 2010. Fez dois gols na final da Champions, fez o gol do título da Copa da Itália e o gol do título do italiano. Pouca história.
Guardava muito, né? Não chegava a ser um craque, não, mas guardava muita bola na rede.
Matador, né?
Matador. Nato. O 9 raiz, né? O famoso 9 raiz, né? Bola na área pra ele, o cara guarda, não tem jeito. Acho que será uma rodada interessante, Filipão. Mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado aí pela companhia. Boa rodada para você. E tamo junto. Obrigado pela companhia mais uma vez.
Valeu. Forte abraço para você, Bernardo. Caçocla também. Prazerzão sempre trabalhar com vocês. Rodada muito boa, né? Aquela rodada gostosa de escalar com vários nomes importantes. Nomes bons mesmo para Cartola, jogando em casa, com confrontos positivos. Então é uma rodada para a galera... passar ali dos 100 pontos e pontuar bastante, né, não, Caçocla?
É isso. Lembrando que o mercado fecha 15h59, horário de Brasília, deste sábado. Se depender de mim, sextou, que por acaso é uma música do Molejão recente.
Sim, ele boa música, hein?
Decidiu nos deixar numa sexta-feira, que era o dia da alegria, né, que as pessoas se soltam e tal. Já vai fazer um pagodão no céu. Perdemos Anderson Leonardo, mas vamos nessa, vamos que vamos. Cartola, quarta rodada, mercado fecha 15h59. Valeu, galera, se depender de mim, sextou.
Se depender da gente, sextou e vamos todos mitar nessa rodada do Cartola. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Tivemos a edição deste programa do Maurício Mota e a gente te encontra no próximo pré-rodada, antes da quinta rodada do Brasileiro. Estaremos de volta com mais um episódio do Cartola Cast. Boa rodada para todo mundo. Um abraço especial aos amigos e ouvintes pagodeiros.
a família, aos amigos do Anderson Leonardo também, que nos deixou, e estamos todos meio jururu hoje, mas faz parte. Bola para frente, vamos voltar para casa agora ouvindo Molejo em homenagem a Anderson Leonardo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.